Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso das atribuições e prerrogativas do nosso regimento interno, dá por aprovada a ata da sessão anterior. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Da mesma forma, suspendo esta sessão até a ordem do dia de hoje, tendo em vista um seminário que está acontecendo no interior do Parlamento catarinense, tratando sobre o marco temporal do saneamento básico, um tema muito importante, e vários deputados estão participando deste evento, que é um evento que vai ao encontro de muitas das bandeiras que a Assembleia defende e trabalha em projetos de leis aqui nesta Casa. Está suspensa a presente sessão. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia, inversão de pauta, pedidos de informação. Pedido de informação 35, autor deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da pavimentação asfáltica da rodovia SC 154, no trecho entre o município de Ipumirim e a rodovia SCBR 282. Sareta, BR-282. SC-154 e BR-282, isso? Aqui está SC. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 36, autor deputado Pepe Colasso, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do projeto de melhoria da rede elétrica da Escola de Ensino Básico Aderbal Ramos da Silva, localizada no município de Tubarão, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 37, autor deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da alteração das jornadas de trabalho dos professores em sala de aula, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 38, iniciativa, deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do projeto de lei de autoria do Governo do Estado que autoriza a alienação e a cessão, concessão e autorização de uso de imóveis do Poder Executivo nas modalidades que menciona e estabelece outras providências em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 39, autor deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da relação dos municípios mais seguros do Estado em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moções, moção 31, autor deputado Lunelli, manifestando apelo ao senhor presidente da República, ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, ao governador do Estado e ao secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, pelo início das essenciais obras e demais intervenções contempladas pelo projeto da Agência de Cooperação Internacional do Japão com aporte de recursos direcionados ao rio Itajaí-Açu, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 32, autor deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso aos policiais militares Leonardo Bittencourt e Marco Antônio dos Santos Bittencourt por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 33, autor deputado Neudi Sareta, manifestando apelo ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pela construção de um trevo no quilômetro 457 da rodovia BR-282 no município de Ponte Serrada, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Peço aos senhores deputados que registrem novamente suas presenças para verificação de quórum.
Tem ninguém ali atrás?
Consulto, senhores deputados, se todos registraram novamente suas presenças. Encerrada a verificação de quórum. Não temos quórum mínimo para a deliberação das matérias. A ordem do dia passa para amanhã no horário regimental. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Matheus Cadorim.
Boa tarde a todos, nobres colegas deputados, deputadas. Eu inicio meu pronunciamento hoje pedindo atenção para um breve vídeo de uma declaração do governador Jorginho Melo essa semana em Joinville. Por favor.
Também o governador Jorginho Melo comentou sobre eleições. Vamos ouvir o que disse o governador.
Se nós não tiver junto com o prefeito, eu vou dar um calor nele que vocês vão ver. Entendeu? Então, eleição é assim. Na época de eleição na terra é tempo de guerra. Sempre foi assim, vai continuar sendo. Cada um com o seu candidato.
Senhores, desde o início do meu mandato aqui, nessa casa, eu tenho trazido os ideais do Partido Novo, a pauta central do liberalismo econômico, através do diálogo. Tenho certeza que meus colegas deputados, seja da base governista ou não, podem comprovar meu modo de agir, sempre trazendo prerrogativas, sempre trazendo minhas pautas sem gerar nenhum atrito desnecessário. Na maioria absoluta das vezes, apoiando o governo, e quando discordo, trago aqui o embasamento necessário para justificar meu voto. Nunca passou nem perto da minha cabeça declarar guerra por conta de qualquer tipo de discordância que nós podemos ter. Filósofo economista liberal Hayek disse que a liberdade é a condição essencial para o florescimento da civilização. Essas palavras são muito verdadeiras nesse momento, especialmente depois dessa declaração feita pelo governador. Repito aqui as palavras dele. Se o prefeito não estiver com a gente na eleição, eu vou dar um calor nele e vocês vão ver. Porque vocês sabem, eleição na terra é tempo de guerra, sempre foi assim e vai continuar sendo. Senhoras e senhores, essa declaração veiculada na imprensa e que desde então corre de mão em mão, de celular em celular, por toda Joinville, causou no mínimo estranheza da população joinvilense, especialmente vinda do nosso representante maior do Estado. Ao invés de unir essas palavras, dividem, ao invés de pacificá-las, incita o conflito, ao invés de construir caminhos, elas erguem muros. Senhor governador, o senhor foi eleito para governar Santa Catarina para todos os catarinenses, inclusive para os joinvilenses, cidadãos da maior cidade do Estado. Não para ameaçar, não para declarar guerra, ainda mais contra os seus. Joinville é uma cidade vibrante, pujante, democrática, terra de gente honesta, trabalhadora, que merece respeito. Essas palavras foram intimidadoras contra o prefeito Adriano, que sempre respeitou o governo, especialmente o governador, e que vem fazendo um trabalho exemplar à frente da nossa cidade. com reconhecimento e aprovação da grande maioria da população. É hora de serenar os ânimos, de buscar diálogo. É hora de construir pontes e unir Estado, ao invés de dividi-lo. É hora de colocar o interesse do povo em primeiro lugar. Eleição é tempo de discutir ideias. É tempo de propor melhorias na vida do cidadão. Em Joinville, nós estamos construindo uma nova política. Política baseada no diálogo, no respeito, na cooperação e no trabalho conjunto. Uma política que coloca o bem-estar das pessoas acima de interesses pessoais ou partidários. E os joinvilenses estão muito satisfeitos com isso. Conclamo, senhor governador, com todo respeito, a se unir a nós nesse esforço, nesse trabalho em andamento, de construir uma Joinville cada vez melhor. Porque sendo de Joinville, inclusive, terra quente e úmida, eu sei muito bem que calor não nos impede de crescer. Muito obrigado.
Ia pedir uma parte ao deputado, mas ele saiu antes do tempo, então vou falar na minha fala.
Pelo tempo de até 10 minutos, Vossa Excelência está no horário da sua fala. Deputado Ivan Nardes.
Senhores deputados,
deputado Ivan, aproveitando a sua fala, eu quero só pegar um gancho do deputado Matheus. Realmente a eleição não é algo fácil. Eu digo isso porque em 2020 eu fui muito atacado, inclusive pelo Partido Novo, mas muito. Se pegar as minhas redes sociais, eu tenho todos os prints de pessoas que me atacaram demais e hoje têm cargos comissionados na prefeitura. Então, realmente, eu sei o que vocês estão sentindo. Ser atacado não é fácil.
Bom, eu também queria completar o que falou o deputado, dizer que muita gente também acreditou no Novo, né? O Novo era o partido que não coligava, o Novo era o partido que não usava fundo partidário, o Novo era o partido que se fazia escolha por currículo, né? Tinha que entregar o currículo. O Novo era o partido que ia salvar o mundo dos políticos. Mas o Novo veio para cá, usa diária, usa o carro, isso aí tudo, né? Então, o que está acontecendo hoje com o Novo é que o Novo deixou de ser novo, o Novo está tão velho quanto todos os outros, não tem mais nada para dizer, o Novo não tem absolutamente mais nada para dizer, e aí encontra uma fala do governador, que é dentro de um contexto, de um processo eleitoral, né? Isso que o governo falou é no contexto eleitoral, de que a máquina do Estado vai ajudar o nosso candidato, nosso pré-candidato lá a prefeito, que certamente talvez seja o deputado Lima, e que nós vamos trabalhar para eleger o deputado Lima, o partido vai trabalhar, nós vamos trabalhar para isso. E se ele for, né, realmente escolhido, se essa for a decisão do diretório municipal e ele for consolidado como candidato. Então, eu compreendo o pessoal do Novo, porque não tem mais nada o que dizer, o que falavam não serve mais para absolutamente nada, estão na vala comum dos partidos políticos, e, portanto, nós não vamos levar essa fala do deputado Matheus Cadorinho em consideração. Até porque o que eles falavam no passado absolutamente não pregam hoje no futuro. E o que foi dito pelo governador não foi contra o povo de Joinville, não foi contra a cidade de Joinville, foi relativamente a um processo eleitoral, algo extremamente normal dentro das eleições. Cada um tem o seu candidato, cada um luta com as suas armas para defender o seu candidato. Deputado, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, deputado Ivan Nardes. Quero aqui, em relação à fala do deputado Cadorim, com todo respeito à Vossa Excelência, esse é um jargão nas eleições, tempo de guerra é guerra. E quando passa as eleições, as bandeiras baixam, as bandeiras partidárias, tanto que o governador Jorginho Melo, primeiro recurso de alta monta, foi para o hospital de Joinville. Agora ele acaba de sair e aplica 8 milhões de reais para os bombeiros, além de investimentos de grande monta para Joinville. Joinville é importante, é estratégica. Joinville nos orgulha, o seu potencial, a sua gente, que faz valer Santa Catarina como um estado exponencial. Então, quando o governador Jorginho Melo fala que em tempo de guerra e vamos dar um calorão, é porque ele vai ter que sair para a rua, vai ter que pedir voto, não só para os empresários, mas para o povo, para a massa, para quem também está no chão de fábrica. E é isso que nós fazemos. É isso que nós vamos à luta para poder defender uma ideologia, defender um propósito, defender uma ideia que é colocar Joinville no patamar que ela merece como título das flores. Isso representa a beleza, representa a grandeza, e isso nós vamos fazer também. E no tempo de guerra, é guerra sim. Esse é um jargão popular que acontece, mas depois da guerra, nunca o Partido Liberal virou as costas para Joinville. Muito pelo contrário, nós sempre colocamos recursos, não só agora como governo do Estado de Santa Catarina, mas quando o Jorginho era deputado federal, senador, e agora numa grande maestria para que pudesse prestigiar Joinville. Hoje Joinville tem uma senadora da República, porque o Jorginho Melo colocou ela como primeira suplente, e agora como senadora Ivete Silveira. Então, obrigado pela fala, e é importante ressaltar esse posicionamento.
Deputado Márcio Machado, muito obrigado. Deputado Maurício Peixe.
Deputado Ivan, sou obrigado a falar, até porque eu estava junto com o governador no episódio ali. Só foi mostrado um pedacinho. A pergunta foi mais ampla. Se o PL iria ter candidato, Joinville, quem seria? O governador afirmou categoricamente, importante dizer, que lógico, não teve acordo com o Partido Novo, com o prefeito, e o PL vai ter candidato, que é o Sargento Lima. Ele deixou bem claro isto lá. E aí desenrolou. Agora, lógico, né, o governador tem dado uma atenção extraordinária em Joinville, e ele falou isso lá. 9 vezes ele esteve lá como governador. 9 vezes vai estar agora sábado, que é aniversário de Joinville, vai passar o dia todo em Joinville. Atenção, eu acho que nós não podemos pegar uma fala dessa para começar a antecipar brigas, porque realmente o governador é muito autêntico, ele fala a verdade. Época da eleição, quem não lembra, Fernando, deputado Fernando, 2020, você, o Darcy, o Adriano, teve discussões, teve guerra, sim. É aquele calorão que dá. Tanto assim que o segundo turno lá foi o prefeito Adriano, que é meu amigo, ajudei bastante, como presidente da Câmara, nós fizemos um momento novo em Joinville, diferente, uma política diferente, fizemos sim, mas ele e o Darcy, que era candidato oponente dele, discutiram, brigaram, e houve, pelas partes de torcidas ou de partidos, agressões, sim, bastante duras até. E hoje, o que está acontecendo? O próprio PSD, o Darcy, está aliado com o governo do Novo em Joinville. Então, são coisas que acontecem, eu acho que a gente não pode fazer uma valorização. Os 3 vereadores do Novo em Joinville se manifestaram lá na tribuna, inclusive atacando o governador, e não é isso que nós queremos. Joinville está muito bem contemplada pelo Estado, pelo governador. Ele está querendo levar. Aliás, reconhecido pelo próprio prefeito Adriano, que disse lá na CIGE, é o governador que mais tem comparecido em Joinville, da história de Joinville, e é o governador que está botando mais recursos lá. Então, não podemos valorizar demais isso, antecipar eleição e partir para uma situação que não é interessante para ninguém, para Joinville e nem para nós políticos. Obrigado.
Obrigado. Deputado Carlos Humberto.
Deputado Ivan, vou só deixar de lado a questão política partidária. O município de Joinville, ele é um principal município de Santa Catarina, economicamente. O governador tem um olhar todo carinhoso por o município de Joinville, tanto é que a vice-governadora Marilisa é do município de Joinville. Uma vice-governadora que tem apoiado, tem ajudado, tem participado e tem defendido o município junto ao governo. O governador Jorginho Melo, quando foi candidato ao Senado, foi buscar em Joinville a sua primeira suplente, Dona Ivete Ápio da Silveira, viúva do saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, que tanto defendeu o seu amado município de Joinville. Então, para que fique claro ao cidadão que nos assiste nessa tarde, que o governador Jorginho Melo foi indagado, e não foi a lugar nenhum, ele foi indagado sobre a eleição, deu a sua opinião sobre um processo eleitoral que vai acontecer e que ele, sim, e sempre foi assim, defende e prestigia o município de Joinville. E não será um processo eleitoral que fará com que essa defesa e a importância desse município se diminua. Obrigado.
Obrigado, deputados. Então, para subir nessa tribuna para falar do governador Jorginho Melo, tem que estar bem preparado, né? Tem que estar bem alicerçado, tem que estar firme, porque não haverá nenhuma crítica ao governador Jorginho Melo e ficará sem resposta aqui nesse parlamento. Todas as críticas, todas as manifestações que citaram o governador Jorginho Melo receberão imediatamente resposta da bancada do PL. Senhor presidente, eu tinha minha pauta para falar, eu peço Vossa Excelência 5 minutos, então eu vou deixar para o próximo.
Eu só posso lhe conceder 30 segundos, deputado.
Então, eu ia falar da manifestação do ministro do Trabalho com relação à regulamentação do trabalho de aplicativos. Um desastre. Um desastre. A tentativa do Ministério do Trabalho de regulamentar o serviço de aplicativo, porque é uma coisa que funciona e não precisa de intervenção do Estado. Um desastre. Dizer que nós vamos pedir à bancada federal que vote contra essa proposta, vamos fazer uma moção aqui de enfrentamento a essa proposta de regulamentação do Uber, mas em decorrência do prazo, eu vou deixar para fazer essa manifestação na próxima oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, deputado Matheus Cadorim.
Posso fazer só um comentário sobre a discussão que acabou
Vossa
de acontecer?
Excelência, tem o tempo pela ordem.
Muito obrigado. Só para esclarecer que, preparado, no momento em que me coloquei à disposição como candidato, eu senti que estava. Não há nenhuma dúvida da minha pessoa com relação a isso e aqui dentro a gente tem provado isso também. Só uma observação, deputado Fernandes. Quando você foi atacado durante a eleição, como o senhor comentou, não foi o governador do Novo que fez esses ataques. A gente está falando do mandatário maior do Estado que usou a palavra guerra, né, para se posicionar com relação a uma pergunta. E o Novo, né, deixando claro aqui, continua com as mesmas prerrogativas de respeito ao uso do dinheiro público, sem abuso, de entregar as melhores condições de coerência do liberalismo econômico e mantendo as pautas dele sempre com diálogo. É isso que eu trouxe aqui. Obviamente, eu sabia que a reação seria imediata, até porque esse é o papel da bancada governista. Mas trago aqui o nosso posicionamento.
Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Emerson Stein.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Carlos
só para Humberto. Só para que fique claro, o governador Jorginho Melo, e foi repetido aqui, não declarou guerra ao município de Joinville, ele falou simplesmente um jargão popular, eleição na terra é tempo de guerra, isso é um jargão popular. Ele, como homem do povo, só se fez expressar como se expressa o povo, ele não declarou em momento nenhum guerra a Joinville, disse que iria perseguir Joinville, só porque isso foi repetido aqui mais uma vez, só para que se coloque os pingos nos is. Obrigado.
Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Emerson Stein.
Presidente, mesa diretora, deputados presentes nessa Casa Legislativa, aqueles que nos assistem pela TV UOL, o que me traz aqui na tribuna no dia de hoje é para falar um pouquinho da portaria lançada interministerial pelo governo federal no dia 1º de março deste mês de 2024, que fala da autorização da pesca especial temporária, o limite de embarcações de pesca, as cotas de captura e as medidas de monitoramento e controle para a temporada de pesca da tainha. Mais uma publicação do governo federal que declara uma reclamação geral dos nossos pescadores de Santa Catarina. Só coloca a imagem para nós ali no telão, fazendo favor, deixar por alguns minutos. Essa foi a publicação feita na imprensa no dia de hoje. E mais uma vez o governo federal faz uma ação sem consultar os pescadores, sem ter um embasamento de pesquisa, porque o Ministério da Pesca não faz pesquisa, eles simplesmente lançam uma portaria ou um decreto que prejudica novamente os pescadores artesanais e industriais. Nós solicitamos, inclusive, através da Comissão de Pesca e Agricultura desta Casa, para que possamos instituir um grupo de trabalho junto
com a Polícia Ambiental, junto com a Secretaria de Pesca do Estado, junto com os pescadores, associações de pescadores, para levar isto para o Ministério da Pesca e também por MMA, que possa rever novamente essa portaria instituída pelo governo federal referente à pesca da tainha. Não cabe e não tem, senhor presidente, nenhum plano, inclusive de recuperação da espécie. E ela já tem o seu período de defesa, ela já tem o seu período que não pode ser pescada. E agora mais a sair, um barco não tem como sair para pescar, por exemplo, com essa quantidade de pescado que foi nesse decreto, nessa portaria do Ministério da Pesca em Brasília. Mais uma vez, o governo federal deixando o pescador artesanal, o pescador industrial de Santa Catarina, novamente em maus lençóis. A gente está aqui para reclamar, sim, e fazer com que a gente possa buscar, tentar reverter essa portaria. Aí a gente vai contactar a nossa senadora, os nossos deputados federais, para que possam nos ajudar nesse sentido, principalmente a bancada federal. Esses valores não pagam nem uma despesa para o barco sair para o mar e fazer a sua pescaria. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.